Bem-vindos a mais um unboxing. Agora chegamos a Mateus, capítulo 17. O objetivo do Evangelho de Mateus é apresentar para nós o Rei prometido de Israel, o Salvador do mundo, o Messias, o Ungido, Cristo. Significa exatamente isto, ungido. Ungia-se no Antigo Testamento os reis, os profetas e os sacerdotes. E Jesus é tudo isso, ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. E o Evangelho termina dizendo, esse rei, que ao longo dos 28 capítulos Mateus foi se ocupando de mostrar para nós que ele é o rei, ele vai terminar dizendo, capítulo 28 de Mateus, que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E então, com essa autoridade, ele envia seus discípulos para fazer discípulos de todas as nações, para abençoar todas as nações, assim como Deus havia chamado Abraão para abençoar todas as nações. E tal como Mateus mostrou lá no início de Mateus, capítulo 1, versículos 1, 2, que Jesus é da descendência de Abraão, ele então abençoará as nações na medida em que pessoas forem se convertendo a ele, se rendendo a ele, tornando-se discípulos dele. Então esse é o propósito de Mateus. E ao longo de todo o Evangelho, Mateus vem mostrando isso. Eu já disse aqui algumas vezes no unboxing que nós temos por hábito ler os Evangelhos já sabendo o final da história. A gente já sabe que Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então a gente começa a ler Mateus 1, verso 1, a gente já sabe, esse Jesus, a gente já sabe que ele é Deus, a gente já sabe o fim da história. Mas quem estava lendo, ou quem ainda não é convertido e está lendo o Evangelho de Mateus pela primeira vez, está aprendendo ao longo da leitura do livro que Jesus é o Messias. Essa revelação não é instantânea, como foi instantânea no Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, João já nos conta que Jesus é Deus. Mas Mateus ele vai mostrando que ele é dessa descendência, até que chega no capítulo 16 e Pedro então confessa que ele é o Filho de Deus. Então veja, levou 16 capítulos para Pedro reconhecer que Jesus é o Messias, o ungido, o Cristo. Levou 16 capítulos. Até então, os demônios já sabiam quem Jesus é. Gentios, pessoas de fora de Israel, declaravam que ele era o Cristo. Mas os próprios judeus ainda não. Nós vimos isso ao longo do unboxing. E Mateus veio mostrando para nós que esse que no final do Evangelho diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra, esse homem, ele de fato tem autoridade para falar, autoridade maior do que a dos escribas e dos fariseus. Quando termina o Sermão do Monte, a gente ouve dizer que ele tinha autoridade para falar. Depois a gente vai ver Mateus contando que ele tinha autoridade para curar, autoridade para expulsar demônios, autoridade para acalmar tempestade, autoridade para chamar quem ele quisesse para segui-lo como discípulo, quando ele chama Mateus, no capítulo 9, enfim. Nós fomos vendo Mateus nos apresentando esse ungido de Deus. E aí a gente chega no capítulo 17. Qual é o propósito do capítulo 17? Mateus 17 vai mostrar para nós que Jesus sofrerá de maneira semelhante a João Batista. Jesus sofrerá de maneira semelhante a seu predecessor, João Batista. Mas o capítulo 17 de Mateus também anteciparáa glória da ressurreição de Jesus que virá após o sofrimento. Então é muito importante você entender isso. E eu vou te mostrar antes de mergulharmos trecho a trecho. Então no capítulo 17, o que nós veremos é que o rei vai revelar a glória dele. E vai revelar essa glória de maneiras distintas, como eu pretendo te mostrar. Então, guarde isso em mente. Mateus quer indicar para nós que Jesus sofrerá. Esse sofrimento será semelhante ao de João Batista. Mas, diferentemente de João Batista, que sofreu e morreu, Jesus sofreria, morreria e ressuscitaria. Isso ficará claro para nós no capítulo 17. O que eu penso que nós devemos reter deste capítulo 17? Eu quero te apresentar isso de antemão. E no final do capítulo eu quero voltar a este tema para ver se a gente de fato viu isso. Duas coisas eu quero que a gente consiga reter de Mateus 17. Duas coisas muito importantes. Primeira, como cidadãos do reino, porque é isto que Mateus veio fazer com seu evangelho, mostrar para nós que Jesus é o rei e que esse rei veio estabelecer um reino. E nós somos, nós os que cremos em Cristo, somos os cidadãos do reino. Como cidadãos do reino, nós devemos viver com fé. Fé em quê? Na supremacia do glorioso poder do rei. Na supremacia do glorioso poder de Cristo. E fé também na verdade dos ensinos de Jesus. Então, fé no supremo poder de Cristo, esse supremo poder glorioso de Cristo, ele é poderoso, ele é o todo-poderoso, e o evangelho vai terminar dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, não é? Então, esse poder supremo, mas ao mesmo tempo, a verdade do ensino. E isso, quando você aprende a desenvolver fé nessas coisas, na supremacia do glorioso poder de Cristo, em primeiro lugar, vamos lá, fé na supremacia do glorioso poder de Cristo e fé na verdade do seu ensino, essa fé vai ser fortalecida. Fortalecida de tal maneira que você terá a coragem necessária para segui-lo até a cruz. E eu vou te mostrar, daqui a duas telas, exatamente como terminou o capítulo 16 de Mateus. E por que que o capítulo 17 começa como começa? Porque Mateus, repito, ele quer que você coloque sua fé na supremacia do glorioso poder do rei Jesus e também na verdade dos ensinos dele. Porque somente assim você terá coragem de segui-lo até a cruz. Sem essa fé, você o abandona. Ou você tenta fazer de tudo para mudar o conteúdo do evangelho. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente retenha de Mateus 17. A gente tem que viver com fé na supremacia do glorioso poder do rei e na verdade da palavra dele, para que a gente tenha a coragem necessária de dia a dia tomar a cruz, negar a nós mesmos e segui-lo, não é? E a outra coisa é que o capítulo 17 vai nos mostrar quem é o nosso Deus. A gente vai contemplar as glórias do Rei Jesus Cristo e isso possibilitará a nós que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ele. Você se lembra de 2 Coríntios 3,18, que fala que nós vamos, na medida em que contemplamos a sua glória, nós vamos sendo transformados. E Mateus quer isso, ele quer te mostrar glória. E ele vai te mostrar no capítulo 17, pelo menos, quatro faces da glória de Deus que ele quer que você contemple. E ele quer que isso fortaleça a sua fé na supremacia do poder de Cristo, fortaleça a sua fé na palavra de Cristo, e tornando você cada vez mais semelhante a Jesus. Então é isso que a gente espera ver no capítulo 17. Vamos tentar pensar um pouco sobre o capítulo 16. O que é que vimos no capítulo 16? Em Mateus 16, Jesus ele estava preparando os discípulos diante da crítica incessante dos líderes judeus. Na medida em que a autoridade de Jesus ia se tornando visível aos olhos dos homens, a autoridade de Jesus para ensinar, a autoridade de Jesus para acalmar tempestades, a autoridade de Jesus para expulsar demônios, a autoridade de Jesus para curar, a autoridade de Jesus para chamar discípulos, para segui-lo. E na medida em que a multidão ia reconhecendo essa autoridade e ia seguindo Jesus, na mesma proporção crescia a crítica dos líderes judeus, que iam ficando enciumados. Então, no capítulo 16, Jesus vai preparar os discípulos diante dessa crítica e da confusão das massas a respeito de quem ele era. E foi por isso que no capítulo 16, Mateus nos trouxe os seguintes. Veja isto para você conseguir entender o capítulo 17. Porque é assim que a gente tem que ler a Bíblia, gente. Fazendo as devidas conexões. Do contrário, eu estava fazendo um exercício hoje à tarde, rapidamente, com o Marcos, sobre as interpretações que se dão para Mateus 17. E é impressionante como é fácil você errar o alvo se você não lê o Evangelho na sequência em que ele deve ser lido e compreendido. Então veja, o capítulo 16 começa com os fariseus e os saduceus pedindo um sinal. Depois, Jesus vai advertir os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele vai questionar seus discípulos na sequência sobre o que as multidões diziam a respeito dele e depois ele pergunta diretamente aos discípulos: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro confessa pela primeira vez, os discípulos de Jesus estão reconhecendo que ele não é apenas um curandeiro, um homem que fala com autoridade, que expulsa demônios. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. E aí, diante disso, Jesus complementa dizendo: pois bem, esse Cristo que vocês reconheceram pelos lábios de Pedro, não foi carne e sangue que revelaram isso a Pedro, esse Cristo que vocês estão confessando através de Pedro, ele terá que morrer e ressuscitar. Pedro não aceita essa história, Jesus então manda Satanás se arredar dele, e aí o capítulo termina com Jesus dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Só que o capítulo 16 termina com uma nota especial, não termina com uma nota fúnebre. Tome a sua cruz e siga-me. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar para você como cada uma dessas cinco sessões do capítulo 16 terminou, para daí a gente mergulhar no 17. Vai ficar muito mais claro, eu espero. Vamos lá. Quando eles pedem por um sinal, lembra os fariseus? Que sinal você faz? Como se Jesus já não tivesse feito sinal. O que Jesus fez até aqui foi sinal. Ele curou, ele expulsou demônios, ele acalmou tempestade. Enfim, o que ele fez foi sinal. Mas os fariseus e os saduceus estão querendo, na verdade, fazer com que Jesus opere algum sinal para dizer: esse sinal que ele opera é pelo diabo. Nós já vimos isso. Olha como termina esse trecho. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Que sinal foi o de Jonas? Depois de 3 dias, o peixe, o grande peixe, o vomitou na praia. Jesus está fazendo aqui alusão à ressurreição. No final do terceiro dia, Jesus ressuscitaria dos mortos. Não é isso? Então ele fala: não haverá sinal como vocês querem. O que eu tenho feito é sinal. Vocês não viram porque não quiseram ver. Mas o grande sinal será dado: eu ressuscitarei. Então é disso que Jesus está tratando. É por isso que o capítulo 17 vai começar com a transfiguração. O que é a transfiguração? Se não uma visão antecipada do Cristo que venceu a morte e que está glorioso no céu. Então veja, o pedido por sinal é respondido com uma alusão ao que aconteceu com Jonas, fazendo referência à ressurreição de Jesus no terceiro dia. O fermento dos fariseus e dos escribas. Olha como Jesus termina. Olha como Mateus nos mostra como terminou a discussão. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, por causa das multiplicações que houveram, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E que doutrina era essa? A gente já estudou. Dos fariseus, em síntese, a autojustificação deles diante de Deus. A justiça própria deles, o cumprimento da lei na força do braço. E em síntese, a doutrina dos saduceus, a autogratificação deles. Se de um lado os fariseus são legalistas, os saduceus, por outro, são liberais demais. Os fariseus buscam autojustificação diante de Deus. Os saduceus buscam a autogratificação usando Deus. A confissão de Pedro, esse trecho do verso 13 ao 20, termina: então Jesus ordenou aos discípulos, isso aqui é muito curioso. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Você se lembra de quando nós abrimos esse trecho? Como assim, se finalmente Pedro confessou que Jesus é o Messias, por que que Jesus não queria que naquele momento, já que eles haviam descoberto isso finalmente, ufa, por que que Jesus não queria que eles saíssem dizendo que ele é o Cristo? Você se lembra do que nós vimos, do que nós dissemos? Jesus vai deixar isso mais claro ainda em Mateus 17. Porque essa mesma expressão aqui vai ser repetida no capítulo 17 com um acréscimo importantíssimo. Mas antecipando, e até porque nós já vimos isso, Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele, Jesus, era o Cristo, pela seguinte razão: Jesus ainda não havia sido crucificado e não havia ainda ressuscitado. Anunciar Jesus como Cristo, para as massas que já estavam confusas, preste bem atenção nisso, anunciar Jesus como Cristo, para as massas que estavam tão confusas a respeito de quem ele era, era apresentar para elas um Cristo incompleto. Um Cristo que, sim, curava, e a massa viu isso. Um Cristo que expulsava demônios, as massas viram isso. Um Cristo que acalmava tempestades, um Cristo que tinha poder para ensinar, autoridade para ensinar, que arrastava multidões de discípulos ou de seguidores. Mas Jesus não é só isso. E abraçar Jesus apenas como alguém que tem autoridade para ensinar você, tem autoridade para curar você, tem autoridade para expulsar demônio de você, tem autoridade para fazer de você um seguidor dele, tem autoridade para acalmar tempestades. Segui-lo apenas por isso é seguir um Cristo incompleto. Por isso que Jesus diz, espera um pouco. Falta mais a ser revelado. E o que a mais precisa ser revelado é o que ele diz no trecho a seguir. Quando ele prediz a morte dele. E Pedro não gosta, e Pedro repreende ele. Então Jesus ordena aos discípulos que não dissesse a ninguém. E no verso 23, ele vai falar aqui, no verso 24, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Esse aspecto aqui de morrer, porque tomar a cruz significa morrer. Tomar a sua cruz significa você morrer, não é outro significado. Todo mundo entendia essa expressão no mundo greco-romano daquele tempo. Se dissesse a alguém, tome a cruz, você estava dizendo, tome sobre si a sentença de morte. Então, esse Cristo que veio anunciar a morte do indivíduo, ele ainda não havia sido revelado. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Preste atenção agora, porque a gente está terminando o capítulo 16 e Mateus, com a habilidade divina, está preparando a gente para o início do 17. Você se lembra que Jesus predisse a morte? Pedro não gostou do que ouviu. Jesus mandou o diabo se afastar dele, na pessoa de Pedro. Aí Jesus afirma a necessidade de tomar a sua cruz. Mas mesmo a morte de Jesus não é a mensagem toda. Qual é a mensagem completa do Evangelho? É o Cristo que ressuscitou. Por isso que os protestantes, na cruz, que às vezes a gente usa como pingente e tal, prega na parede, nas igrejas, por isso que é cruz e não crucifixo. Qual é a diferença? O crucifixo tem o Cristo morto pregado lá. A cruz é vazia, ele ressuscitou. Ele não está morto. E Paulo vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, inútil. Por quê? Porque foi ao ressuscitar que ele deu provas de que ele era Deus e tudo que ele pregou era verdadeiro, de que o sacrifício oferecido a Deus Pai foi aceito e assim por diante. Então, Jesus está dizendo, olha, se alguém quer vir após mim, negue, tome a sua cruz, me siga. Você não tem como viver me seguindo, tentando salvar sua vida. Pelo contrário, ao me seguir, você tem que perder sua vida para este mundo. porque só assim você achará a vida eterna. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Aí agora ele fala do aspecto ressurreição. Morreu, negou a si mesmo, porque o Filho do Homem, esse que morrerá na cruz, há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E olha o último versículo do capítulo. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Ele falou de cruz, morte, falou de ressurreição, implicitamente, o Filho do Homem há de vir. E no verso 28, ele vai falar desse Filho do Homem glorioso no reino. E ele diz, alguns de vocês verão esse Cristo glorioso antes de morrer. Como? Vem o capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Eles viram com antecedência a glória do Cristo crucificado. É exatamente isso o que ele está mostrando para os seus discípulos. Lembra que eu disse para vocês que o Filho do Homem tem que morrer, tem que ser crucificado, mas que ele viria em glória? Ele venceria a morte, porque se ele foi crucificado é porque ele morreu. E se ele virá é porque ele ressuscitou, e ele virá em glória. Então ele chama Tiago, João, Pedro, e se revela a eles assim de modo glorioso. Então veja, Mateus 17 está preparando os discípulos por meio de revelações sobre a pessoa de Cristo. Vai revelar o Cristo glorioso. Eu vou te mostrar na próxima tela, eu acho já, de que modo esse Cristo é mostrado a nós de forma gloriosa. E pelo estabelecimento progressivo do reino. Além de explicar para nós como o reino está sendo progressivamente estabelecido na terra. O reino foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. E ele está progressivamente sendo estabelecido e será para sempre estabelecido quando Jesus vier pela segunda e última vez. Então, está claro que Jesus ou Mateus pretende mostrar para nós no capítulo 17, ele quer que a gente enxergue a glória de Cristo. Ou seja, vale a pena seguir esse Jesus que mandou a gente tomar a cruz, negar a si mesmo e parar de querer salvar a vida nessa vida. Vale a pena. Vale a pena por quê? Olha aqui ele, glorificado, transfigurado. Esse é o futuro de todos quantos negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus, ganhará a vida que eu estou aqui mostrando para vocês, a vida transfigurada, glorificada. Está claro? É isso que Jesus está ensinando. Então vamos lá. No capítulo 17, nós vamos ver essas 5 cenas. Se der tempo, a gente vê tudo hoje, se não, a gente continua sexta que vem. Mas veja o que Mateus vai mostrar para nós. A transfiguração de Jesus. Depois ele vai, ainda aqui na cena da transfiguração, mostrar para nós de que modo a vinda de Elias ela é cumprida. Lembra que fala que era necessário que o Elias viesse, né, uma pessoa como Elias. Em última instância, essa pessoa é o próprio Cristo, mas que foi prefigurado em João Batista. Então, assim como João Batista padeceu sendo aquele que veio preparar o caminho para o Messias também padecerá, mas ele ressuscitará. João Batista não ressuscitou, o Messias ressuscitará. E ele faz isso porque os discípulos começam a ficar confusos sobre quem é Elias então. Na hora que a gente lê o texto, isso vai ficar muito claro. Porque eles estão vendo Elias lá, do lado de Moisés, na transfiguração com Jesus. Espera aí, parece que a gente pensou que Elias era João Batista, mas nós estamos vendo Elias aqui. Quem é Elias, afinal? Aí Jesus começa a explicar isso para eles. Enquanto tudo isso aqui está acontecendo, a transfiguração, os outros 9 discípulos estão lá embaixo do monte. E eles não conseguem curar um menino. E quando Jesus desce com os 3 que subiram, Jesus cura esse menino. E o que Mateus quer mostrar para nós aqui é a glória do Deus Todo-Poderoso, que é ao mesmo tempo todo paciente com seus discípulos. Porque ele vai dizer uma palavra muito dura, mas a palavra muito dura que ele vai dizer não é tanto para os discípulos em si, como sendo para Israel representado ali nos discípulos. Um povo que não crê em Jesus. E lembrando que os primeiros discípulos eram praticamente ali do meio, retirados dos de Israel. Então Jesus, ele vai curar esse menino. Ele vai pela segunda vez, ele fez isso no capítulo anterior, no 16, e ele fará aqui no 17, pela segunda vez ele vai predizer a sua morte e ressurreição. Agora, no contexto da transfiguração. E curiosamente, ele vai pagar imposto. Então, de que modo a glória de Jesus está sendo revelada para nós nesses 5 episódios do capítulo 17? É o que a gente vai ver agora. Porque enxergar essa glória é o que Mateus quer que a gente faça, para que a gente tenha fé na supremacia do poder de Cristo, fé na palavra de Cristo, de um modo que essa fé alimente a nossa coragem para tomar a cruz, negar nós mesmos e segui-lo até a cruz. Morrer para nós mesmos e seguir a Cristo, com a garantia de que ressuscitaremos. É isso que ele está fazendo. Ele quer que você assista essas cenas, vendo, enxergando essa glória maravilhosa de Jesus. Então vamos lá, a transfiguração de Jesus, do verso 1 ao 8. Qual é a grande ideia desse parágrafo? O que nós vamos ler nos versos de 1 a 8, tratando da transfiguração? Os cidadãos do reino devem manter uma visão clara da gloriosa identidade de Jesus. Veja bem, você lembra quando Jesus disse que ele teria que padecer, ser crucificado, e Pedro quis tentar protegê-lo? Jesus está mostrando para Pedro agora: Pedro, lembra que você quis me defender e eu mandei o diabo sair de reto? Deixa eu te mostrar quem de fato eu sou. Você não tem que ter pena de mim. Olha quem eu sou. Olha a minha identidade. Eu não sou um mártir indefeso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E Pedro está vendo isso. E Pedro se encanta tanto com isso que quem é que vai interromper a conversa lá no Monte da Transfiguração? O próprio Pedro querendo armar 3 tendas. E por que que ele quer armar as 3 tendas? É o que a gente vai ver. Ele entendeu o que está acontecendo na Transfiguração. Então, O que Mateus quer que você e eu enxerguemos é que esse Cristo, que acabou de dizer que ele precisa ser crucificado, sepultado, ele não é um cordeirinho indefeso. Ele é glorioso. E vai mostrar o seu poder. E por ser esse homem glorioso, esse Deus homem, esse homem Deus glorioso, poderoso, nós devemos seguir fielmente as palavras dele, o que ele ensina. Então Pedro, escuta o que eu acabei de dizer e você não quis ouvir. Capítulo 16. Vamos ao texto. 6 dias depois de Jesus ter anunciado que alguns deles o veriam glorioso, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Os irmãos Tiago e João eram pessoas mais próximas de Jesus, eram até meio que parentes, né? Pedro é o homem que havia confessado Jesus e no segundo tempo do jogo deu aquela bola fora dizendo, não, o senhor não tem que morrer desse jeito. Então Jesus tem assunto a tratar com Pedro. Vem cá, Pedro. Aquela conversa lá do capítulo 16 não terminou. Quero que você suba o monte comigo. Quero te mostrar quem eu sou. E ele leva então Pedro, Tiago e João. Porque a gente costuma usar esse texto apenas para dizer, olha, está vendo, Jesus mesmo tinha um grupo menor dentro do grupo dos 12, ele tinha os seus mais preferidos. Sim, é a verdade nisso. Mas eu penso que o que pesa mesmo nesse texto é o seguinte, Pedro precisava concluir a lição iniciada no capítulo 16. Então ele tinha que subir esse monte com Jesus. Tiago e João são testemunhas. E o Antigo Testamento vai dizer que a testemunha de 2 ou 3 tem validade. Então Jesus está trazendo esses homens para aquilo que ele vai revelar. Está claro isso? O judeu, lendo essa história, ele entende isso. A gente acaba que não. Aí a gente fica levando só para o campo sentimental, os 3 preferidos de Jesus. E não é isso. Apenas. Pedro vai se tornar aquele que tem primazia entre os apóstolos, o nome dele praticamente vai encabeçar a lista dos 12 o tempo todo, meio que o presidente dos apóstolos. Tiago e João são homens próximos de Jesus, até pelo parentesco, talvez, não sei, a intimidade, enfim. Mas o fato é que Jesus chama esses 3. E para mim, Pedro está no meio porque foi ele que fez a confissão, foi ele que deu a bola fora e Jesus agora está mostrando a história completa para ele. E leva eles em particular a um alto monte. Você se lembra das manifestações de Deus no Antigo Testamento? Todos no monte Sinai, depois com Elias e tudo mais. Então o monte na imagem do judeu é esse lugar onde Deus se manifesta. Então isso tudo está ficando muito claro aqui para nós. Um alto monte e lá Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus resplandecia como o sol. Você se lembra quando Moisés descia da presença de Deus? Como é que ficava o rosto dele? Radiante. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. É impossível tentar descrever isso aqui, gente. É impossível tentar. Mateus já foi gênio usando as palavras que usou pela inspiração do Espírito, mas como é que você consegue imaginar o rosto de um homem que é Deus, mas Deus homem também, esse rosto resplandecente como o sol, o brilho intenso. Como é que é o resplendor do sol? Você tenta olhar para o sol, você não consegue deter os olhos no sol por muito tempo, não é isso? Talvez seja isto que Mateus esteja nos dizendo. Era tão forte o brilho que, assim como você, ao tentar contemplar o sol, não consegue fixar muito tempo, porque é intensidade grande demais, e as roupas se tornaram brancas como a luz. Era uma glória infinita num ponto, chamado o corpo de Jesus Cristo, o homem, né? Então é Deus sendo, Deus se manifesta. De que modo Mateus quer que você veja a glória? Eu imagino que é o seguinte, aqui nessa narrativa, nesse momento, no verso 2, a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. É o mais perto que você vai conseguir descrever do que é Jesus ser a imagem do Deus invisível. Não dá para dizer. Então, é isso que eles estão vendo, esse Jesus glorioso. Que num primeiro momento, Pedro quis defender. Quis proteger. E ele está dizendo, está vendo, Pedro? Você não tem que me proteger. Eu tenho que morrer por você mesmo. Você não tem que me defender. Eu não sou vítima. Eu vim para isto. E eu só vou suportar isto, porque olha quem eu sou. Entende? Está vendo? É um dos pontos mais preciosos da nossa confissão de fé. Por que que era importante Deus ser homem e o homem ser Deus? Deus tinha que ser homem para nos representar como homem. Mas ele tinha que ser Deus. Do contrário, ele não suportaria o que ele suportou na cruz. Então Jesus está se revelando aqui. E o texto continua. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. E por que os dois? Porque Moisés... Moisés é a lei. E Elias representa os profetas. Uma voz que falava. Cadê? O Senhor, é bom estarmos aqui, não. É aqui. Moisés é a lei e é os profetas. Empresta aqui sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 18. É o último livro da lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 15, NVT, a boa. O Senhor seu Deus levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Moisés está predizendo este momento aqui, a vinda de um profeta. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. O que que Deus vai dizer para Jesus aqui, ou para os discípulos? Daqui a pouco a gente vai ler, você se lembra? Ouçam ele, deem ouvidos a ele. O Moisés, e aqui o judeu lembra disso aqui, o judeu sabe disso aqui. Quando ele escuta, nós não temos as categorias para fazermos as analogias devidas, gente. Infelizmente, nós somos tão fracos literariamente, que, por exemplo, se a gente tivesse um professor de literatura aqui, dando uma palestra para nós, citando, na palestra dele, falas de Machado de Assis, a gente não conhece nada, a gente ia boiar. Mas quem conhece a obra de Assis ia dizer, ele está fazendo analogia com Assis. O judeu, ouvindo isso aqui, deem ouvidos a ele. Ele ia lembrar na hora, Moisés, deem ouvidos a ele, Deus dizendo, é Deuteronômio 18. É esse profeta que Moisés predisse. E está aqui Moisés para testemunhar que é ele mesmo, Jesus o Cristo. Então é esse profeta, deem ouvidos a ele. Elias. Abra no último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias. O versículo anterior ao primeiro versículo do Novo Testamento. Malaquias 4, versículo 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Você não precisa ser estudioso de teologia sistemática. Qual será o grande e terrível dia do Senhor? Qual será, gente? Quando vivos e mortos serão definitivamente julgados no último dia. Antes desse último tão terrível dia, o dia do Senhor, Deus nos enviou Elias. Quem é Elias em última instância? É Cristo. Entretanto, o Elias também preparou o caminho do Senhor. E o próprio Cristo vai dizer que João Batista é o Elias que foi enviado adiante, preparando o caminho. Mateus, se não me engano, Mateus 10, Jesus fala disso. Mas por que que eu digo que em última instância o Elias não é João Batista, é o próprio Cristo? Pelo versículo seguinte, que é o último do Antigo Testamento. Esse Elias fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Quem é o único capaz de converter corações? Não é João Batista. É Jesus. Então está aqui Elias para dar testemunho, não apenas representando os profetas, assim como Moisés representou aqui a lei, mas para dizer, é chegado o Elias prometido. E não é uma reencarnação de mim mesmo, diria-nos Elias, como alguns até criam entre os judeus. Mas que judeu que crê em reencarnação? Principalmente aqueles judeus depois do cativeiro babilônico. Quando os judeus vão para a Babilônia, eles não são mais idólatras no nível de adorar imagens. Mas muitos deles se tornaram místicos, cabalísticos até. Você vai ver uma ala do judaísmo hoje muito forte na cabala e coisas assim. Onde eles aprenderam isso? Na Babilônia. E alguns deles, não são todos. Então está aqui Elias para dizer que esse Elias que converteria o coração chegou e não é uma reencarnação de mim mesmo. Então está aqui Moisés e Elias falando com Jesus. Que tipo de conversa era essa? Você pode deduzir, era esse o reconhecimento daquilo que Moisés profetizou em Deuteronômio 18, daquilo que Malaquias falou a respeito do Elias que viria, é nada mais, nada menos que um reconhecimento ali diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. É o cumprimento. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Pedro entendeu isso. O que que ele diz? Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Por que que ele fala da tenda? Porque na tenda do encontro, Deus se manifestava. Então ele está reconhecendo, Jesus é Deus. Vamos fazer uma tenda para a presença do Senhor e para dos demais. Nós vamos ficar aqui na presença. Ele está vendo que o que tá, ele está lembrando do momento do tabernáculo no deserto, do templo em Jerusalém. Ele está sabendo que é a presença de Jesus ali, é a presença de ninguém menos do que Deus. Só que o propósito do Senhor não era que a manifestação de Deus para o seu povo retomasse o que fora o Antigo Testamento, ou seja, onde Deus acabava localizado ou manifestava-se em localidades físicas, fixas. Tanto é que, quando a gente terminar de ler sobre a transfiguração, lá no pé do monte, o que está acontecendo? Tem um menino que precisa de cura e os 9 discípulos que ficaram lá não conseguiram. Então, esse Deus que se manifesta, não é um Deus que se manifesta para nos manter em lugares isolados das grandes e reais necessidades. Ele nos envia para ser bênção para as nações. Então não cabe na espiritualidade cristã esse isolamento das necessidades reais do mundo lá fora. Mas num primeiro momento não vamos bater tanto em Pedro aqui, como tantas vezes eu até fiz no passado, né? Olha o Pedro atravessando a conversa e enfim, não. Ele reconhece que Deus está ali. Ele sabe disso, ele quer isso, ele quer a presença dele. E durante um tempo específico eles ficavam reunidos nesse tabernáculo. Eu me esqueci a quantidade de semanas. Talvez Pedro estivesse sugerindo isso, vamos ficar esses dias estabelecidos pela lei, Deus se manifestou aqui. Não é? Falava Pedro ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, está vendo? Remetendo a gente a toda aquela experiência de Deus se manifestando em nuvem no Antigo Testamento, a Moisés. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Moisés disse isso, Deus está reafirmando isso diante de Moisés ali. E Pedro quis questionar as palavras de Jesus no capítulo 16, e Deus está dizendo, ouçam o que ele diz, não questionem o que ele está dizendo. E se ele diz que a obra dele envolve ele ir para a cruz e morrer, ouçam o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Isso aqui nos ensina tanto sobre a espiritualidade contemporânea, né, gente? O povo quer ter experiência com Deus, quer ver Deus, quer escutar a voz de Deus. E eles continuam no pula-pula. Deus falando, segundo eles, e eles lá. Mas aqueles caem de bruços, tomados de grande temor, de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles. Ou seja, vocês não têm que temer meu toque. É interessante isso, Deus tocando, Deus glorioso, toca neles, dizendo, levantem-se, não tenham medo. É impressionante isso aqui. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, porque é isso que Mateus quer que a gente faça, levante os olhos, e não veja mais ninguém a não ser Jesus. Moisés cumpriu seu propósito, os profetas cumpriram seu propósito, e tudo convergiu em Jesus. Ele não veio abolir a lei, nem os profetas, ele veio para cumpri-los. Aqui, diante dos olhos dos discípulos, está Jesus. Mateus quer que a gente veja isso. Então, se de um lado Moisés, digamos, anunciou a glória de Jesus, de Deus, os profetas mandavam de volta o povo para essa glória anunciada na lei, Jesus, ele é quem revela de fato essa glória, não é? E essa é a transfiguração. Então, a gente é chamado por Mateus a contemplar a glória divina do Filho neste texto. Como eu disse, Moisés refletiu a glória divina. A lei é boa, ela reflete a glória de Deus. A lei não é ruim, a lei não é má. A espiritualidade contemporânea em muitas igrejas evangélicas fez do Antigo Testamento um livro totalmente alienígena para nós, que não serve mais para nós. Isso não é verdade. A lei é boa. Paulo vai dizer isso. Ruim é a nossa carne que não consegue cumpri-la. A lei de Moisés refletiu a glória divina. É só você fazer um estudo paralelo, se a gente fosse capaz de fazer isso, comparando os povos de antes e de depois de Israel, e como esses povos refletiam exatamente os ídolos que eles adoravam, a promiscuidade, a perversidade, e como que o povo chamado povo de Deus passou a ser no convívio, no contexto das outras nações. Como é que esse povo foi se tornando muito mais belo e glorioso, exatamente porque refletiam a glória desse Deus que era refletida na lei que eles deveriam guardar, viver de acordo com ela. Está claro isso? Na medida em que você busca viver o que essa lei diz para você viver, você vai refletindo a beleza dessa lei. Os profetas proclamaram a glória divina. Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas. E agora ele revela a glória divina. Como é que ele revela? Ele não é apenas um reflexo que te aponta para algo. Ele é algo em si. Ele é a encarnação perfeita do ser humano que vive essa lei em sua plenitude, como ele é, ele mostra, ele revela essa glória encarnada. Ele é o Verbo divino, não é? Então Mateus está ensinando a gente com essa narrativa, ele está ensinando a gente a ler o Antigo Testamento. A gente tem que ler Moisés, ler os profetas, de um modo que eles sempre nos levem para Cristo. Não é? Então veja, foi o que nós vimos até aqui. Alguma pergunta antes de eu prosseguir para o próximo parágrafo? Sobre a transfiguração de Jesus até aqui? Vamos lá. Vamos ver o complemento do texto. Olha só. A transfiguração revela a aprovação divina ao Messias e seu cumprimento da lei e dos profetas, porque foi isso que a gente viu, a voz de Deus, Pai, dizendo, este é meu filho em quem eu tenho prazer, ouçam-no, deem ouvidos a ele. Então é a aprovação divina sobre a vida desse ungido. Ele que cumpriu a lei, cumpriu os profetas, no sentido de que todos apontaram para ele. Ele é aquele de quem Moisés falou. Ele é aquele que verdadeiramente converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Trará reconciliação. Só ele. Além disso, a transfiguração confirmou a necessidade da cruz no plano de Deus, conforme indicado pela rejeição a João Batista. Porque tudo que foi contado para nós sobre João Batista, o que ele padeceu, já era Mateus dizendo, o mesmo vai acontecer com Jesus. Se aconteceu com o precursor, acontecerá com aquele que o precursor veio anunciar. O discípulo não está acima do mestre, nesse sentido. Tal como acontece com o mestre, acontece com o discípulo. Só que no caso de João Batista, foi de trás para frente. Em vez de o mestre ter sido sacrificado pela verdade, quem foi sacrificado primeiro foi João Batista. A cabeça dele foi entregue numa bandeja, literalmente. E aí isso vai ficar claro nessa discussão. Está aqui, 10 e 11. 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram. Ele já falou isso no capítulo anterior, só que agora ele acrescenta o que ele não tinha dito no 16. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ou seja, anunciar Cristo sem contar que ele morreu como sacrifício e ressuscitou para justificação é anunciar um Cristo incompleto. Esse Cristo não deve ser anunciado. Não deve ser anunciado. Sob pena de você conduzir pessoas à destruição. Porque elas vão achar que estão seguindo um Cristo completo e não é. E o que há de novo sobre ressurreição, para Jesus usar essa expressão aqui? Foi a transfiguração que ele acabou de revelar para os discípulos. Eles viram quem Cristo será após a ressurreição. Eles viram uma prévia disso. Não é? Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Porque na cabeça deles, eles viram Elias. Se eles viram Elias, eles já podiam anunciar. Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas espera aí, ele já falou que Elias veio, João Batista. Mas Elias ainda virá definitivamente. Ou seja, por quê? Porque o Elias, em última instância, é Cristo. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não reconheceram. Elias veio em que sentido? Em João Batista. Mas no verso 11, Elias virá em que sentido? O Cristo glorioso que virá estabelecer seu reino eterno. Parece confuso, mas não é não, gente. É só você fazer um pouquinho de esforço. João Batista preparou o caminho com uma espécie de João Batista, de Elias. Um profeta do mesmo calibre, mas João Batista, em última instância, jamais cumpriria aquilo para o que a vinda de Elias, profetizada por Malaquias, apontava. Então, no verso 11 de Mateus 17, Jesus está falando dele mesmo, do Elias que virá glorioso no fim dos tempos, assim como os três viram Jesus glorioso na transfiguração. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, João Batista, e as pessoas não reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. O mesmo que aconteceu com João Batista, acontecerá comigo. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Uma analogia aqui. O sofrimento de João Batista será o meu. Com a diferença de que eu ressuscitarei e virei. Certo? A transfiguração revela a aprovação divina ao Messias e seu cumprimento da lei e dos profetas, e também confirma a necessidade da cruz no plano de Deus, conforme indicado pela rejeição a João Batista. Perguntas? Eu queria ouvir vocês, eu acho que vocês já devem ter ouvido tantas interpretações sobre isso. Ou não? O que vocês diriam? Diga. No tocante a? Quais são as duas testemunhas do Apocalipse? Então, porque é tão complicado, porque pode até ser uma interpretação do que de fato diz Apocalipse. Se as duas testemunhas do Apocalipse fazem referência a Moisés e a Elias, eu acho que é o mesmo do que está acontecendo aqui. Não há qualquer coisa subliminar ou... Pelo contrário, o Apocalipse de João é um livro tão machucado por todo mundo querer ver nele códigos escondidos sobre as terríveis coisas do fim do mundo, quando na verdade é um livro absolutamente pastoral para acalmar o coração de crentes que estavam sendo perseguidos e sofrendo. E que é escrito naquela linguagem apocalíptica, cheia de símbolos, porque estavam lidando primeiro com coisas tão grandiosas demais, que uma prosa simples, comum, não seria capaz de expressar tudo. Era necessário chamar o imaginário. E também, eles precisavam falar de um modo que confundisse a inteligência romana que estava atrás de perseguir os cristãos, sabe? É muito mais isso. No Apocalipse, de fato, é a narrativa de... Que vai, é um livro que vai contar de modos paralelos a mesma história. É o que os intérpretes chamam de paralelismo progressivo. Se você quer entender o Apocalipse, ao meu ver, o livro melhor para você entender é da editora Cultura Cristã. Ele se chama Mais que Vencedores, do William Hendrickson. Mais que Vencedores. É a melhor interpretação do Apocalipse. Lúcida, sóbria, pastoral. E vai mostrar isso. Então, o Elias é muito claro. Elias é esse profetizado por Malaquias, é Cristo. João Batista, ele preparou o caminho. Ele foi da mesma linhagem profética, o mesmo espírito profético. E assim como aconteceu com ele... Aconteceria com Cristo, mas Cristo ressuscitaria. É isso que Mateus está mostrando para nós. Para quê? Para dizer para Pedro, lá do Pedro do capítulo 16, Pedro, você não tem que ter medo de tomar sua cruz e me seguir. E você não tem que ter pena de mim. Olha quem eu sou, eu vim para isso. É isso que Mateus quer que a gente... Mateus quer que a gente olhe para esse Cristo vitorioso aqui do Monte da Transfiguração e tenha coragem de segui-lo até o Calvário, que é o que vai começar a acontecer agora, até o fim do Evangelho de Mateus. E depois que ele ressuscitar e nos chamar para testemunhar as nações, ele quer que a gente tenha esse Cristo em mente. É isso. E eu penso que se a gente ler de qualquer modo diferente disso, a gente perde o poder impactante que Mateus quer comunicar para nós aqui. Certo? Eu não vou seguir, porque o que a gente vai ver a partir do verso 14 até o fim do capítulo, é tão precioso. E eu não quero correr. Mas o que eu quero terminar dizendo em termos de aplicação é exatamente isso. A gente tem que ir para os evangelhos, lendo-os de tal modo, suplicando a Deus que nos revele essa a glória de Jesus, desse modo. Compreendendo o Antigo Testamento, compreendendo o Novo Testamento, buscando essas coisas todas. Porque eu não sei se eu consegui mostrar para vocês o que eu queria que vocês enxergassem nessa passagem. Um Pedro absolutamente com pena de Jesus e da própria pele, porque se esse Jesus for para a cruz, ele teria que ir também, né? Lá do final do capítulo 16, e Jesus reiterando, não, Satanás, arreda de mim, eu tenho que ir para a cruz, e vocês não têm que temer ir para a cruz também, até porque eu vou mostrar para vocês, antes de vocês morrerem, alguns de vocês me verão em glória, verão o Filho do Homem glorioso, ou seja, esse Filho do Homem glorioso é o que acontecerá com todos quantos seguirem Jesus, tomando a cruz, negando a si mesmo, morrer, ressuscitarão gloriosos também. É isso que Mateus quer que a gente enxergue. Porque só gente assim, com essa convicção, terá coragem de ir para as nações e pregar o Evangelho. Não tem como ser diferente disso. Está claro? Que Deus te abençoe e te dê desejo, fome e sede dessa palavra dele que é doce, santa e maravilhosa para nós. Vamos orar encerrando? Pai, abençoa-nos, meu Deus, com a visão da glória do céu, a glória de Cristo. O Cristo que nos chama a tomar a nossa cruz, morrer, literalmente morrer, negar a si mesmo e segui-lo. Mas nós sabemos que segui-lo não nos levará para uma sepultura sem saída. Nos levará para uma vida gloriosa, transfigurada. Ó Deus, alimenta a nossa fé com essa certeza, para que tenhamos condições e forças e coragem para dizer não para os prazeres passageiros desta vida. Dizer não para a nossa própria carne. Eu oro e suplico em nome de Jesus. Amém.